craque.
Tava com uns 6 ou 8 pontos de frente.
Ah, tá. Tava
com isso, Nilson, ainda mais Nilson.
Então,
Nilson.
Parabéns. Valeu por ter dado a cesta básica. Tamo aí. Valeu.
Ainda não paguei, mas
Deus você... dá de volta, mano. Deus vai. Temos que fechar, né, Wilson?
Pega até dois.
Pedro Marques, um abraço. Valeu.
Valeu, Espímpolo. Até mais.
Tchau, Brunão. Um abraço.
Um abraço.
Tchau, Zé. Um abração. Até mais.
Vou ali agora com o meu charme.
Parabéns pela antivisão, Vamp, que o Flamengo não vai ganhar nada. Continue assim com essa sensibilidade. Valeu, galera. Um abraço. Muito obrigado pela presença. Até amanhã.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro cobra perícia independente sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega na Bahia. Ele sugeriu que áudios podem ter sido inseridos no telefone do um telefone apreendido com o intuito de incriminá-lo. General Walter Braga Neto assume hoje a Casa Civil do governo Bolsonaro. E o Onyx Lorenzoni toma posse como ministro da Cidadania.
A estratégia do governo é para sair fortalecido com essa troca toda dos ministérios. Ele quer ter certeza de que o núcleo de governo possa funcionar com maior eficiência, inclusive diante de algumas adversidades que o próprio governo acaba criando, como nessa situação hoje em que há uma clara posição do presidente em relação às investigações, o que não deixa de chamar a atenção, porque ele tinha uma ligação antes com o capitão morto, com o miliciano Adriano da Nóbrega, teve o envolvimento daquela história das rachadias, o processo também envolvendo o filho dele, e de repente ele tenta atribuir a morte dele aos mesmos responsáveis da morte de Marielle Franco. Pode até ser que haja essa ligação de um lado, porque Marielle, eles queriam vê-la quieto, e do outro também, por o caso de queima de arquivo.
Petroleiros afirmam que vão recorrer de decisão do Tribunal Superior do Trabalho no 18º dia de greve.
E a greve continua forte. A Petrobras garante que não há problemas em relação ao abastecimento. Agora tem um clima mais pesado, tão só relacionado a essa greve dos petroleiros, mas também a questão dos caminhoneiros que estariam convocando uma paralisação. Seria apenas paralisação, não interrompendo as vias, como aconteceu na época do governo Temer, que foi um desastre para a economia brasileira. Mas há uma preocupação agora com a aprovação do tabelamento do frete. Eu conversei com algumas das lideranças aqui de São Paulo, eles ficam muito preocupados em relação a isso, porque porque o diesel está no momento de baixa e a economia reagindo garante maior movimento para eles, aumento do frete. Mas as lideranças estão preocupadas com essa questão do tabelamento, foi uma reivindicação desde aquela época. O presidente chamou atenção para o preço do combustível, para a tributação, e agora vem que vai dar esse processo todo, sendo que os petroleiros, eles, claro, ganham apoio dos partidos de oposição.
Dólar opera em alta e volta a bater R$ 4,35.
É uma grande preocupação global com relação aos desdobramentos econômicos do coronavírus. Há preocupações com relação ao andamento das várias economias. A China está tomando várias medidas para tentar amenizar esse impacto. Agora ela cancelou a taxação que tinha sido aplicada contra produtos dos Estados Unidos, mais de 600 produtos. Então ela deixou de lado toda a negociação que haveria na segunda fase do entendimento com os Estados Unidos em torno da guerra comercial. Anunciou mais liberação de recursos. Há uma preocupação na China com desemprego, já que várias empresas estão interrompendo as atividades e podem demitir. Muitas multinacionais que tinham unidades de produção lá, a Apple já falou das consequências que está tendo em relação a esse problema, a interrupção da produção na China. Enfim, e o mundo todo fica com medo. No Brasil, há uma sensibilidade maior, porque a nossa economia ainda tem muita fragilidade, tem perdido o investimento externo para mercado financeiro e, portanto, pode ter uma pressão ainda mais forte no câmbio.
Operação cumpre mandados contra pornografia infantil em 12 estados do Brasil e em mais 4 países. Economia brasileira cresce 1,2% em 2019, aponta monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o indicador, apesar do terceiro ano seguido de crescimento, a economia ainda não conseguiu retornar ao patamar pré-recessão.
O monitor da FGV apontou um crescimento pouco maior do que o registrado pelo IBCBR do Banco Central, que também é uma prévia do PIB. O dado oficial sai apenas no dia 4 de março, mas fica claro pelos vários indicadores, e não apenas os que antecipam o PIB, mas também indicadores de atividade, que dezembro foi o mês de freada no processo de retomada.
Ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, entra em pesquisa e se qualifica para o debate do Partido Democrata em Las Vegas.
Ele entrou atrasado na corrida eleitoral, ele está apostando muito na capacidade financeira dele para chegar até os eleitores e garantir um apoio maior, e é um dos que Trump demonstra ter maior preocupação quanto a um futuro embate. Ver se Bloomberg vence toda a disputa que haverá primeiro no próprio partido, se ele consegue se lançar a candidato, mas há uma preocupação de Trump com relação a ele, talvez pela disputa que os dois têm do ponto de vista financeiro. E Bloomberg tem mais recurso financeiro para gastar na campanha. 2:11, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, nos acompanhe também pelo YouTube, pelo Facebook.
Os smartphones. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:14, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, enfim, nos canais da Jovem Pan. E com imagem nós vamos agora a Brasília com a Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente Jair Bolsonaro hoje cedo comandou a reunião do Conselho de Governo, teve afastamento da bandeira lá em frente ao Palácio da Alvorada, e ele aproveitou também para rebater os governadores. Ontem, os governadores divulgaram uma carta dizendo, reclamando da postura do presidente Jair Bolsonaro de ter questionado o governo da Bahia, a polícia lá da Bahia, por conta do assassinato, do problema que teve da morte do capitão Adriano, miliciano do Rio, que estava sendo procurado pela justiça e estava escondido lá na Bahia. O Bolsonaro fez questão de ressaltar que vai pedir uma auditoria independente para avaliar como se deu a morte. Ele está chamando o caso de queima de arquivo.
Uma perícia independente vai dizer que se ele foi torturado, se não foi, a que distância foram os tiros. E tinham dezenas de pessoas cercando uma casa. A conduta não é essa. A conduta é cercar e buscar negociação para se vender. Estão se falando muita coisa, né? A gente vê na mídia, terceiros informes. Então, para esclarecer a verdade.
O presidente faz questão de ressaltar, Denise, que se tivesse alguma coisa contra ele, a estratégia teria sido diferente da polícia lá da Bahia. Teria sido de manter o capitão vivo para que ele pudesse prestar depoimento. A preocupação também do presidente Jair Bolsonaro com a possibilidade de que os celulares de Adriano, do miliciano, seja incorporado aos celulares, seja incluído nesses celulares alguma mensagem de WhatsApp, alguma mensagem de voz, incriminando de alguma forma o presidente da República.
Interessa quem é mais ativo? A mim? A mim não. A mim de G0. O que é mais grave agora? O que é mais grave agora? Primeiro eu estou pedindo, já tomei as providências legais, para que seja feita uma perícia independente. Que sem isso, você não tem como buscar até, quem sabe, quem matou a Marielle, né? A quem interessa não desvendar a morte da Marielle? Os mesmos que não interessam desvendar o caso Celso Daniel. São exatamente os mesmos.
O presidente, desde o último final de semana, quando ele fez ataques ao governador da Bahia, disse que a responsabilidade precisava ser questionada lá, como é que foi a atuação da polícia baiana. O governador rebateu, então foi um bate-boca pelas redes sociais. Desde o final de semana, o presidente Jair Bolsonaro tem se mostrado aí muito incomodado com essa questão envolvendo a morte lá do miliciano, que ele disse que não tem ligação com ele. Disse que eles se conheceram lá atrás, Adriano foi até homenageado pelo atual hoje senador Flávio Bolsonaro, na época que ele estava lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas que foi uma coisa que aconteceu em 2015 e de lá para cá eles não mantiveram contato.
Mas os familiares dele trabalham, né, no gabinete, então tem uma relação maior do que essa prêmio, essa premiação que foi dada lá atrás. Tinha uma proximidade, inclusive relacionada ao Queiroz também. Vamos ver em que vai dar essas investigações. Agora, o presidente está dando a entender que houve problemas, primeiro com a polícia lá da Bahia, e depois riscos em relação às investigações que devem ser conduzidas pelo Rio de Janeiro. Então, os governadores acabaram se manifestando exatamente por essa insinuação feita pelo presidente e cria uma situação de confronto que é muito complicada, que chega ao Congresso também, né, Luciana? E pode acabar atrapalhando ainda mais a agenda já atrasada.
Toda essa discussão começou primeiro com a questão do ICMS, dos governadores, que o presidente fez aquele desafio de que se os governadores zerassem o ICMS, eles zeravam os impostos federais. A grande reclamação dos governadores é que o presidente joga as questões assim, em entrevistas nas redes sociais, mas não chama para conversar. Nesse caso, envolvendo a polícia lá da Bahia, a reclamação é a mesma. Eles não gostam de ficar sendo acusados e criou-se um corporativismo dos governadores, todos reclamando do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, porque todo mundo sabe que uma hora ou outra ele pode ser alvo de ataques do presidente da República. Então, cria uma questão ruim, um clima ruim com os governadores e cria também um clima ruim com o Congresso Nacional. Essa semana a gente está aguardando um encaminhamento da proposta de reforma administrativa lá para o Congresso, tem a proposta de reforma tributária, então precisa manter pelo menos uma relação cordial com deputados e senadores, e essas brigas com os governadores não ajudam nesse entendimento. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criar polêmica, dessa vez com jornalistas, uma vez que ele voltou a atacar aquela jornalista da Folha de São Paulo, que foi responsável durante as eleições, Denise, de publicar uma matéria dizendo que o grupo ali do presidente Bolsonaro teria sido responsável por aquela remessa em massa de mensagens pelo WhatsApp. Recentemente teve a CPI da fake news, em que ela foi acusada de ter se insinuado para uma das pessoas, um ex-funcionário da empresa de marketing, e hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto.
A jornalista da Folha de São Paulo, tem mais um vídeo dela aí. Eu não vou falar aqui, que tem senhora aqui do lado. Ela falou, eu sou a tatatá do PT, certo? E o depoimento do River, né?
É, Hans River.
Hans River. Foi final de 2018 para o Ministério Público, ele tinha do assédio da jornalista, mas dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim.
E tem gente que ri, né, Luciana?
Mais problemas com os jornalistas, né, Denise? E com as associações também defender a categoria.
É, se no depoimento lá na CPI já se falava em crime da acusação que foi feita contra a jornalista Patrícia Campos Mello, o presidente reproduzindo a acusação leviana que foi feita pelo rapaz lá na CPI, o que ele está fazendo? Não é à toa que nós temos aí as redes sociais inflamadas com essa situação toda. É um absurdo os jornalistas ficarem expostos a esse tipo de acusação diária, porque não é só a situação agora da Patrícia, foram várias outras situações de constrangimento para o jornalismo, para os jornalistas, de que era agressão, né, Luciana?
Eu vi até um comentário hoje nas redes sociais do presidente dizendo assim, os jornalistas estão reclamando, mas eles mesmo acharam graça das piadas, eles estavam rindo lá quando o presidente fez o comentário. Na verdade, a gente precisa explicar mais uma vez que essas entrevistas, elas são concedidas ao lado dos apoiadores. Então, quem ri, quem fala, vamos lá, presidente... Não são os jornalistas, são os apoiadores que sempre estão ali para tirar uma foto, sempre querem aparecer juntamente ao presidente Jair Bolsonaro. Os jornalistas ficam mais afastados, não costumam dar rida, pelo menos desse tipo de piada. Algumas coisas rola até os jornalistas acabam se divertindo com algumas coisas que o presidente fala. Nesse tipo de caso, dificilmente um jornalista costuma achar graça nessas afirmações do presidente, que estão se tornando comuns, né, Denise? Ele parou, disse que não ia, que teve uma época que ele falou que não ia mais entrar nesse caso, porque ele não estava gostando de ser acusado de assediar jornalista, de ofender jornalista, mas parece que está voltando.
Ele um dia deu uma entrevista para dizer que não ia dar mais entrevista, e aí voltou à rotina de sempre, né, Luciana? Mas é isso, e tem deputadas querendo se manifestar contra o presidente também no Congresso, as acusações dele pegaram muito mal, não é? E muita gente questionando até a questão de decoro, mas vamos ver o que é que dá isso tudo, né?
Tem que aguardar, Denise, muita coisa ainda vai acontecer e o presidente, pelo visto, vai continuar dando as entrevistas, gerando polêmica lá na Porta da Alvorada.
É isso, Luciana, muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Tem posse daqui a pouco dos novos ministros, ministro Braga Neto na Casa Civil e Onyx Lorenzoni vai lá para a cidadania.
É, a troca de cadeiras. Ok, Luciana. 2h23, agora o Thiago Berrage tem informações daquele projeto do governo para tentar estimular a geração de emprego, uma oferta maior para os mais jovens. Thiago, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Denise, o relatório final da MP do Programa Verde e Amarelo, assim que o programa foi batizado pelo governo, será apresentado amanhã na Comissão Especial do Congresso. Essa medida provisória, que incentiva a criação de vagas voltadas aos jovens, iria caducar em 20 de abril, mas foi estendida por 60 dias e agora houve um entendimento. O contrato beneficia pessoas entre 18 e 29 anos por 24 meses, com remuneração de até um salário mínimo e meio. O texto, que limita a contratação de pessoal a 20% dos empregados da empresa, deverá ser aprovado depois do carnaval, ou seja, amanhã é apresentado o relatório e aprovação na comissão mista, na comissão especial, depois do carnaval. A medida também altera itens da CLT, como, por exemplo, autoriza o exercício de atividades aos domingos e feriados. O presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, Otávio Amaral Calvé, afirma que a MP não fere a Constituição.
A gente tem uma larga margem de aceitação para esse novo contrato. Por quê? Primeiro que esse contrato ele é temporário. É um contrato que representa uma política pública segmentada por um setor que os números mostram que classicamente sofre, sim, com o maior número de desemprego e que precisa de uma atenção do Estado para ver corrigida essa distorção. Se fosse uma medida eterna, se fosse uma medida que sempre essas pessoas vão ter menos direitos que os demais, aí sim, seria claramente constitucional.
Em audiência pública no Congresso, nesta terça-feira, Otávio Amaral Calvé classificou a MP como emergencial. Parlamentares contrários à medida provisória, como o deputado Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmam que os contratos serão precarizados.
Até outros países que experimentaram esse modelo neoliberal perverso estão voltando atrás. O nosso Brasil, por causa da nossa elite escravagista, está voltando de novo a experimentar no nosso país. Que nós estamos aqui no primeiro momento é de resistência, porque efetivamente eles souberam construir um processo que estão avançando nessa desregulamentação e na quebra de direitos.
Já os defensores da MP rebatem os argumentos do petista Paulo Rocha e de outros oposicionistas. O deputado Kim Kataguiri, do DEM aqui de São Paulo, declara que o debate sobre possível inconstitucionalidade está superado.
Diversos parlamentares fazendo discurso sobre inconstitucionalidade, sobre devolver a medida provisória, sobre entrar com ADI, enfim. E nós já tivemos um representante aqui da entidade de juízes trabalhistas e um ministro do Tribunal Superior do Trabalho já apontando que, aspas, a Constituição tem larga margem de aceitação para a carteira verde e amarelo, né? Então não há que se falar em inconstitucionalidade. Acho que esse debate precisa estar superado, apesar dos repetitivos discursos de alguns em relação à inconstitucionalidade. Não existe fim de 13º, nem FGTS, nem férias, nem multa, como já foi bem colocado aqui pelo magistrado convidado.
Em meio ao debate defendido por Kim Kataguiri, o relator Cristino Áureo vai apresentar o documento na manhã desta quarta-feira, Denise, numa sessão marcada para as 10 horas da manhã. Depois de passar pela comissão especial, e aí a previsão é de que o documento final será aprovado depois do carnaval, aí sim o documento vai para o plenário da Câmara, precisa passar pela Câmara e na sequência para o Senado. Mas com a prorrogação do programa, depois de 20 de abril, ganhando fôlego para mais 60 dias, o Congresso vai ter tempo para fazer essa aprovação.
É, ficou, aí foi muito questionada aquela questão da compensação da redução dos encargos com relação à taxação do seguro-desemprego, não é? Inclusive, que se imagina que o relator vai alterar a alíquota, colocando uma alíquota mais baixa para tentar amenizar essa resistência, e a resistência, inclusive, à própria condição do trabalho depois, que o salário vai poder ser mais baixo, tira alguns direitos, enfim, se estabelece uma precariedade. Querendo ou não estabelece, é ver se isso vale a pena do ponto de vista de geração de emprego ou não, né?
É, e saber como é que vai ficar o relatório, porque o deputado não quis antecipar hoje, na sessão de hoje, o que ele deve apresentar. Ele diz que vai seguir as linhas gerais do projeto da MP que veio do governo, proposta pelo governo, mas de qualquer forma é possível que esses pontos sejam alterados para evitar menos polêmica e contestações. Pelo menos do ponto de vista jurídico, todos que foram a essa comissão, inclusive o ministro Ives Gandra Martins Cílio, todos disseram que não há inconstitucionalidade. A Constituição de 88 aceita essas sugestões, essas mudanças.
É isso, Tiago. Muito obrigado.
Obrigado.
2:28 e vamos falar agora do controle sobre a qualidade dos serviços prestados ao governo, dos cargos comissionados. Eu estou em contato com Wagner Lenhardt, que é secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar conversando com vocês.
Bom, secretário, o Ministério da Economia vai começar no próximo dia 7 de abril a avaliação do desempenho dos ocupantes de cargos 4, 5, 6, natureza especial da Secretaria de Desburocratização, enfim, na sua área, mas é o primeiro escalão, do alto escalão dos servidores aí, sendo avaliado. Eu queria saber de que tipo de avaliação que será feita, porque se questiona muito a qualidade do serviço público, e não sem motivo, e eu queria saber como é que se dará essa avaliação.
Bom, primeiro o que é fundamental destacar, o nosso grande objetivo é melhorar a prestação de serviço para a população, e a gente acredita que só vamos conseguir fazer isso tendo uma gestão de desempenho efetiva dentro da administração pública. O que acontece até hoje é um dos pontos que a gente quer endereçar com esse projeto que a gente está implementando agora, é que os cargos de liderança, aqueles cargos mais altos dentro da estrutura do governo, historicamente eles não eram avaliados ou não eram acompanhados o desempenho das pessoas que ocupam esses cargos, sejam eles ocupados por servidores efetivos, sejam ocupados por pessoas que vêm de fora, que vêm do mercado de trabalho. Então a gente entende que para qualquer processo de gestão de desempenho é fundamental que as lideranças deem um exemplo. Isso é para tudo, na verdade. Os líderes precisam dar um exemplo e para o processo de gestão de desempenho não é diferente. Então, nós estamos instituindo esse projeto piloto, num primeiro momento focado na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, onde 95 líderes dentro dessa estrutura farão esse projeto piloto de 6 meses, com o intuito de, finalizado esse projeto piloto e feito uma avaliação de eventuais ajustes dentro desse projeto, que isso se estenda a todos os demais órgãos e ministérios da Administração Pública Federal.
Agora, no universo todo de servidores, quantos seriam os cargos a serem conferidos, aí, fiscalizados em termos de qualidade?
Esses, se a gente for considerar DAS4 para cima, né, dentro da nossa estrutura de cargo, DAS4 são aqueles que normalmente são ocupados por coordenadores gerais, que é dentro da estrutura organizacional da administração. A gente está falando na Secretaria Especial, nesse primeiro momento, de 95, mas esse número vai com certeza chegar a 1.500, 1.800 servidores depois, quando a gente espalhar para toda a administração.
Agora, secretário, até para a gente poder saber exatamente o alcance em termos de conferir a qualidade de serviços, que tipo de profissional que seria avaliado? O senhor falou em coordenador, mas qual seria o papel dele na prática? Esses que ficariam sujeitos a essa auditoria aí, entre aspas?
Depende da natureza da atividade da unidade onde ele esteja lotado, né? Eu vou dar um exemplo da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, que é uma das secretarias que vai fazer parte desse projeto piloto. O secretário, no caso eu, vai ser avaliado, vai ter esse acompanhamento do seu desempenho, assim como os nossos dois secretários adjuntos e também os nossos diretores. Então, por exemplo, você tem o diretor da área de relações do trabalho, que é uma diretoria que faz parte da nossa secretaria. Esse diretor vai ser acompanhado dentro das suas atividades relacionadas a essa interlocução com as entidades sindicais, com as entidades representativas, com outros assuntos relacionados à área dele. Temos a diretora do Departamento de Provimento e Movimentação, que é a diretora responsável pelos concursos públicos, pelas contratações temporárias, pelas movimentações de pessoal dentro da administração. Essa diretora também vai ser avaliada dentro do escopo de atuação dela, aqui citando só alguns exemplos. Então, respondendo à sua pergunta, na verdade, a natureza da atividade vai depender da natureza da atividade que é desempenhada pela unidade onde o servidor, onde o líder está lotado.
Agora, secretário, não sendo bem avaliado, o que poderia acontecer com o profissional?
Então, na verdade, isso, a pergunta é muito boa e é importante para a gente esclarecer também um ponto e um entendimento que nós temos da gestão de desempenho. Normalmente, especialmente no serviço público, quando você fala em gestão de desempenho, vem uma conotação negativa, né? Uma abordagem de punição, de penalidade, que não é o que a gente acredita para gestão de desempenho. No nosso entender, gestão de desempenho, ela tem uma função extremamente importante e com uma hierarquia de importância daquilo que você tem de resultado. Então, a primeira grande relevância de você ter uma gestão de desempenho efetiva é você conseguir fazer o reconhecimento e a valorização dos bons servidores, dos bons funcionários. Então, esse é o primeiro grande objetivo, a gente identificar aquelas pessoas que estão prestando um serviço diferenciado, um serviço muito bom, e fazer esse reconhecimento. O segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, é a questão de oportunidades de melhoria. Então, você identificar para a pessoa que está sendo avaliada quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos e como ela pode fazer para melhorar esses pontos que não estão tão bons, onde ela não está entregando os resultados que se espera dela. Então, esse processo de autoconhecimento, de feedback, de retorno para a pessoa daquilo que ela faz bem, daquilo que ela faz mal, é muito importante. E só em última instância é que a gente considera alguma questão de responsabilização, só quando depois de dadas as oportunidades, depois de alguns ciclos, ainda assim aquela pessoa não estiver entregando os resultados adequados, aí tem algum tipo de responsabilização. Mas especificamente no projeto piloto que nós estamos implementando agora e que terá início o ciclo avaliativo em 7 de abril, como você bem referiu, o nosso objetivo central é viabilizar o crescimento desse líder. Então, identificar os pontos fortes e fracos dele para que ele possa desenvolver e melhorar no ciclo avaliativo seguinte. Esse é o principal objetivo.
Agora, secretário, isso daí não atingiria quem passou por concurso, quem está no serviço público através de concurso?
Atinge desde que ele esteja ocupando um desses cargos de liderança. Porque hoje você tem esses DAS 4, 5, 6, natureza especial, eles são ocupados ou por pessoas que vêm de fora do serviço público, como é o meu caso, que vim do mercado, ou ele é ocupado por servidores efetivos, pessoas que são de carreira, que passaram em concurso público e que, por se destacarem nas suas áreas de atuação, foram chamados a ocupar posições de liderança. Então, aqui mesmo na secretaria, nós temos servidores que ocupam essas posições que vieram de fora da estrutura da administração e pessoas que são de dentro, que são servidores efetivos. Então, eles também, quando ocuparem essas posições, serão avaliados dentro dessa mesma metodologia.
Agora, a avaliação mesmo, a questão de plano de carreira, tudo isso aí vai ser contemplado só quando tivermos uma reforma administrativa.
É, a gente tem um projeto amplo de uma transformação de cultura de gestão e desempenho dentro da administração pública federal. A gente sabe que isso não se faz do dia para a noite, a gente sabe que isso não se faz também com uma única medida. É uma série de ações, uma série de medidas, dentre elas, um dos pontos que nós estamos endereçando é esse de avaliação das lideranças, algo que até então, salvo algumas raras exceções em algumas autarquias, não era feito na administração pública federal e que a gente começa a fazer agora. Mas junto com isso vem outros projetos, outros desdobramentos que vão endereçar não só essas posições de liderança, mas a estrutura da administração como um todo. E aqui é muito importante ressaltar que é algo que a gente acredita muito. É muito difícil que os líderes possam cobrar dos seus liderados uma gestão de desempenho, um acompanhamento do desempenho, se eles próprios não são acompanhados e não têm as suas metas, os seus objetivos claros e avaliados e acompanhados. Então, a gente entende que isso é muito importante. Esse exemplo que a liderança dá é fundamental em qualquer organização, seja ela pública ou privada.
Nós conversamos com Wagner Lenhardt, que é secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal. Secretário, muito obrigado, uma boa tarde.
Denise, muito obrigado, uma boa tarde a você e a todos os ouvintes da Jovem Pan.
2:36, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até lá.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:40, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E é com imagem que nós vamos conversar direto da praia, lá no Rio de Janeiro, com o Rodrigo Viga. Viga, é com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Já deu para perceber, né? Rio de Janeiro com sol, céu azul, praia cheia, lotada aqui em Copacabana. Lá ao fundo, daqui a pouco, dá para ver alguns barcos, algumas embarcações petroleiras, né, ou petrolíferas, passando pelo mar de Copacabana. Perspectiva de tempo bom até o carnaval, começando a chover lá para terça de carnaval e quarta-feira de cinzas. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, também teve operação contra pedofilia na internet digital nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro. 5 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em endereços periféricos, né? Locais mais carentes, mais pobres do Rio de Janeiro, Cosmos, Morro do Turano, Rio das Pedras, houve apreensões e prisões efetivadas. Ministério Público e Polícia também cumprindo quase 20 mandados de busca e apreensão para investigar empresas e repartições, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Detran, hospitais que estariam envolvidos em fraudes através de pregão eletrônico. As empresas formavam lá os seus conluios, os seus cartéis, para fraudar as contratações feitas pelo governo do estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2017 e 2018, um rombo, uma fraude, segundo as investigações, que pode chegar a 20 milhões de reais. Uma outra investigação também acontece, amigos ouvintes internos da Jovem Pan, em 5 escolas da cidade de Campos, no norte do estado, suspeita de envenenamento, chumbinho de rato na caixa d'água, na comida e na bebida. As aulas tiveram que ser suspensas. Na Baixada Fluminense, acreditem, um homem foi preso, acusado de agredir e violentar a própria esposa. Os dois estavam brigados, ele chegou em casa mais para lá do que para cá, começou a bater na mulher e abusou dela sexualmente. Ela foi até a delegacia e prestou depoimento. Nós temos aí há 18 dias uma greve de petroleiros que vem dando o que falar. Afinal de contas, o TST se manifestou favoravelmente a Petrobras e determinou a volta dos petroleiros ao trabalho imediatamente. O ministro Ives Gandra Martins Filho entendeu que a greve é abusiva, ilegal e irregular. Os petroleiros estão recorrendo desta decisão. A greve envolve a FUP, Federação Única dos Petroleiros, e também a Federação Nacional dos Petroleiros. Nesta quarta-feira, inclusive, os petroleiros ganham apoio de caminhoneiros que vão fazer uma manifestação em São Paulo entre imigrantes e Tietê que pode atrapalhar o trânsito. Eles são contra, por exemplo, a política de preso da Petrobras, conhecida como PPI, no caso dos petroleiros especificamente. Eles querem a revisão do acordo de trabalho e ainda a reintegração de quase 1.000 empregados que eram da ANSA, uma empresa subsidiária da Petrobras. Nós vamos ouvir aqui na Jovem Pan a opinião do David Bacelar, diretor da Federação Única dos Petroleiros, quanto à decisão do ministro Ives Gandra Martins Filho, que determinou que a categoria volte ao trabalho imediatamente.
Nós entendemos que essa decisão ela é inconstitucional e os nossos advogados de todo o Brasil estarão sim vendo uma forma de questionar essa decisão monocrática do ministro Ives Gandra.
A direção da Petrobras já tomou uma decisão. Quem não aparecer para trabalhar nas próximas horas vai ficar configurado abandono de trabalho e eles podem, esses petroleiros, serem desligados, podem ser demitidos. A empresa garante que não há prejuízo para a sua produção de óleo e gás. Nenhuma gota deixou de ser produzida, mas houve a contratação de temporários, um reescalonamento na escala de trabalho, principalmente dos embarcados que passam a trabalhar 14 dias, descansam 14, antes eram 14 dias de trabalho e 21 de descanso. Para fechar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, quarta-feira será uma espécie de dia D em duas frentes aqui. Bombeiros. O Corpo de Bombeiros deve liberar definitivamente a Marquês de Sapucaí para os desfiles das escolas de samba. E nesta quarta-feira haverá uma reunião derradeira em que a SEDAI vai apresentar uma contraproposta para a redução já assumida e definida na conta de água por conta da crise iniciada no começo deste ano de 2020. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
É o nosso correspondente direto lá da praia de Copacabana, para deixar todo mundo com inveja, dia de sol no Rio de Janeiro, praia linda, mas é isso, né? E notícias não tão lindas assim. E nós vamos falar agora sobre mercado financeiro, de novo um dia bastante agitado no mercado aqui no exterior. Nós estamos em contato agora com o André Perfeito, que é economista e diretor, sócio-diretor da Necton. André Perfeito, boa tarde.
Olá, boa tarde, Denise.
Bom, André, nós temos o dólar agora em alta de 0,62% no comercial. Cotação de venda passa dos R$ 4,35. Bolsa de valores cai 1,29%. Quando o bolsa e dólar estão com sinal trocado e com um tom negativo, é porque o mercado está mal-humorado mesmo, né, André?
É, exatamente, né? A gente tem visto aí nos últimos dias o mercado tentando testar a paciência do Banco Central, por assim dizer, né? Vale notar o seguinte: é o dólar que está forte. A gente tem visto isso de maneira bastante reiterada, né? A maioria das moedas estão perdendo contra o dólar. E prova disso, que não é tanto o real que está fraco, e sim o dólar que está forte, que o risco Brasil, medido por CDS, até está bastante baixo, Denise. Está até num patamar bastante comportado. Por isso tudo, aí a gente tem um sentimento que é ruim, é difícil, né? Ninguém gosta de ver, obviamente, o dólar subindo, mas também um pouco de apreensão, né? Porque quando o Banco Central, hoje ele não teve atuação, né? Ele só fez a rolagem de 13 mil contratos de swap, né? Teve essa rolagem. Mas a impressão que se dá é que toda vez que chegar no patamar de 4,35 ou 4,40, será que o Banco Central vai intervir ou não? Fica um questionamento no ar e o mercado está, como eu disse, né? Tentando testar a paciência da autoridade monetária.
É, o dólar está rompendo novos patamares aí, o próprio mercado trabalha com alguns pontos de resistência e tem rompido todos esses pontos, né? Nós temos, André, apesar dessa melhoria e da avaliação do Brasil, como você ressaltou, um problema de fluxo de capital que está negativo, né? Tudo bem que o juro está baixo, o juro está muito baixo, menor patamar da história, isso empurra para fora e quem aproveitava a rentabilidade de renda fixa, mas a Bolsa perdeu muito dinheiro, né?
Exatamente, mas basicamente quando se trata de câmbio no curto prazo, são três motivos que governam esse movimento, né? Primeiro, você já falou, que é o carry trade, ou seja, o juro aqui no Brasil, vis-à-vis o juro lá fora, né? Como o juro aqui no Brasil está mais baixo, né? Isso atrai menos capital, então já não tem esse movimento para cá. O segundo motivo é a balança comercial, e a gente tem visto aí uma situação bastante difícil para o Brasil, nem tanto por culpa nossa também, né? Porque lá fora a Argentina está nessa bagunça, agora tem coronavírus e por aí vai, né? Isso daí faz que tenha um fluxo menor de dólar. E por fim, o motivo de investimento. Você pegou também um ponto importante, né? Você pega para o Ibovespa no curto prazo, está saindo. Mas é porque o Brasil está ruim? Não necessariamente, porque lá fora está tão bom quanto. Então, imagina que você é uma investidora em Frankfurt, ou em Nova York, ou em Paris. Para que você vai se meter com dor de cabeça, né? Com um monte de notícia estranha do Brasil, né? Por sinal, o Brasil está sendo campeão de notícia estranha, né, ultimamente. Se você pode ter uma rentabilidade tão boa quanto na tua moeda, né? Em Paris, Londres, Frankfurt ou Nova York. Então, isso daí gera, a curto prazo, uma pressão de alta no dólar, né? Eu estava trabalhando com o dólar a 4,30 já há algum tempo, mas imaginava isso no final do ano, não imaginava isso agora. Talvez aí, como você colocou, rompeu alguns patamares, né? Se eu romper o 4,40, meu analista da minha equipe, o analista técnico, gráfico, né? Ele vê ponto entre 4,55 e 4,60 até rapidamente até.
O mercado tem esses pontos de resistência na análise gráfica, né? Para quem não está acostumado, até estranha, mas se você rompe um ponto, você vai buscar outro. E aí que projeta para esse 4,50, 4,55. Agora, André, fica uma preocupação quando que isso vai bater na inflação, não é? Há pouco nós estávamos falando de greve dos petroleiros, a paralisação dos caminhoneiros, uma paralisação de alerta deve ser de apenas um dia, mas tem por trás uma preocupação com combustíveis no geral. Vai ter oferta, tem aumento de preços, tem o dólar mais alto. Acho que o que equilibra um pouquinho é que o petróleo também caiu no exterior com o coronavírus, né?
Exatamente. Então tem algumas questões aí para a gente pensar. Primeiro que assim, apesar, a despeito do dólar ter ficado mais forte, como essa crise é uma crise de demanda fraca no mundo, o preço das mercadorias caíram. Então o dólar está mais fraco, mas o preço de commodities, talvez, né, agrícola, sem dúvida nenhuma, mas energética também, caíram. Então tem esse jogo que um compensa o outro. Mas quando se trata de câmbio e inflação, o que é mais importante é o seguinte, tanto faz, não é que tanto faz, tá? Mas se o dólar está R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, tanto faz nesse sentido, o mais importante é a velocidade de movimentação do dólar, né? Porque se ele vai devagarzinho, assim, né? Do, sei lá, de 4 até o 5, que seja, não tem tanto problema. Tem problema também, mas não tem tanto. O problema é quando dá uma esticada muito forte. E é por isso mesmo que o Banco Central está intervindo no sentido não de controlar o câmbio propriamente, mas para evitar a volatilidade. Vale notar que o Banco Central tem sido ganhador nessas posições de swap, geralmente, né? Mas ele age nesse sentido. Mas quando você fala de inflação, Denise, infelizmente, quem tem que falar é o seguinte, a boa notícia é que está ruim, né? O fato da economia estar muito frágil no curto prazo tem segurado os preços, né? A própria queda da taxa de juros, ela é reflexo da desaceleração econômica, do momento difícil que a gente está. Então, apesar dessas pressões e tal, eu estou preocupado mais com essa história até de greve de caminhoneiro, porque isso daí a gente já viu que tem um efeito bastante deletério em atividade e também dá alguns impulsos importantes em inflação, né?
Por enquanto eles estão falando só em um dia, até que haja julgamento da questão do frete, esperar que não haja repetição daquele desastre que nós tivemos para a economia. Mas é isso, conversamos aqui com o André Perfeito, que é economista e sócio-diretor da Necton. André, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, eu que agradeço.
2:51. E vamos aos Estados Unidos, Rodrigo Constantino.
O procurador-geral William Barr está sob ataque. Os democratas mais desesperados chegaram até a falar em impeachment uma vez mais, acredite se quiser. O motivo? O presidente Trump, que não consegue se conter nas redes sociais, andou tweetando sobre um caso que está sob análise do procurador de um amigo seu que recebeu uma condenação extremamente absurda, fora da curva. Nem Barr aguentou manter o silêncio e sugeriu que o presidente parasse de se intrometer, pois isso dificulta o seu trabalho e mancha a sua imagem de independência. Barr tem um impecável currículo, ampla experiência e é tido pela maioria como alguém sério. A intervenção, no caso, se justificaria pela pena realmente estapafúrdia. Mas a postagem de Trump só jogou lenha na fogueira, levantando a bola para a esquerda, que fala em politização do DOJ, o Departamento de Justiça americano, e pede até a cabeça de Barr. O presidente, que não perde uma oportunidade de destacar o seu poder, disse que poderia interferir, pois é o chefe do procurador-geral. E nisso está certo. Mas poder não é dever, e pega muito mal esse grau de ingerência. Se Trump tivesse ficado quieto, a decisão de Barr seria vista pelo que é, um ajuste normal numa punição excessiva. Com a boca grande de Trump, porém, tudo ganhou ares mais conspiratórios. A grita democrata, contudo, é extremamente hipócrita. Então agora estão incomodados com a politização do DOJ. Onde estavam durante o governo Obama, hibernando com os ursos no Polo Norte? Os que ocuparam o mesmo cargo na gestão do democrata demonstraram uma subserviência ao chefe muito, muito maior do que faz Barr hoje. Eric Holder, que saiu em campo esses dias para denunciar o caso Barr e disse para não subestimarem o perigo dessa situação, é o mesmo que confessou ser um wingman de Obama. Ele disse que o caso atual é sem precedentes, ignorando que agiu como político para apagar incêndios para Obama com enorme frequência. A sua passagem pelo DOJ foi marcada por escândalos e mesmo a mídia progressista o denunciou. A revista Time chamou o seu legado de um misto de duplicidade, incompetência e desatenção. Já Loretta Lynch, que sucedeu Holder no cargo, ficou mundialmente conhecida após o lamentável episódio em que recebeu às escuras o ex-presidente Bill Clinton para uma conversa no seu avião, justamente na época em que Hillary Clinton era investigada por conta do servidor de e-mails secretos. O encontro casual, entre aspas, se deu dias antes de Hillary prestar depoimento ao FBI sobre o uso descuidado dos e-mails confidenciais. São esses os procuradores gerais da era Obama, mas boa parte da mídia, para não falar desses democratas, não demonstrava esse pânico todo com risco às instituições. William Barr tem infinitamente mais independência do que os demais, mas a histeria ocorre porque Trump é o presidente e, claro, porque ele é falastrão e isso não ajuda. Esse tipo de ataque seletivo, hipócrita, é justamente o que vai minando a credibilidade da mídia e dos democratas. O povo percebe a canalice.
É, e a epidemia de coronavírus da China e o impacto nas cadeias de produção começam a diminuir as projeções de produção nas grandes empresas da área de tecnologia. De acordo com um relatório que foi divulgado hoje pela TrendForce, que é uma empresa chinesa de análise de cadeia de suprimento, a produção de smartphones no primeiro trimestre deste ano pode cair 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. Se confirmada essa previsão, vai ser a pior produção para um primeiro trimestre em 5 anos. Outros tipos de dispositivos, e aí entram os monitores, TVs, notebooks, também devem ter redução de milhões de unidades na produção, de acordo com essa consultoria. Houve interrupção da produção com fábricas paradas, teve aquelas cidades que estão bloqueadas, as pessoas mal podem sair às ruas, a não ser que tenha justificativa para se tentar barrar o avanço da epidemia e que ela saia, inclusive, da China. O surto já teve esse impacto significativo e o resultado também já está sendo sentido aqui no Brasil. A fábrica da LG em Taubaté e as fábricas da Samsung e da Motorola, que fica aqui próximo a São Paulo, na região de Campinas, tiveram a produção suspensa por falta de componentes eletrônicos que deveriam vir da China. Então, esse é um problema global. A China, ela tem muitas unidades de produção porque ela oferece condições melhores em termos de salário, tributação. Então, no planejamento das empresas, há essa transferência de linhas de produção para países que ofereçam essas condições melhores. E é o caso dessa indústria de tecnologia. Inclusive, a Apple já anunciou perdas em decorrência disso, interrupção da produção, e a China agora está muito preocupada quanto ao impacto que isso possa ter também no mercado de trabalho, que além da suspensão, haja depois cortes mesmo de pessoal. E esse é um dos motivos do mau humor hoje do mercado global, com queda das bolsas de valores de uma forma mais geral. 12h57, agora voltamos a Brasília com Antônio Maldonado. Maldonado, é com você.
O governo federal prepara um projeto de lei para regulamentar a emissão de carteirinhas estudantis por parte do Ministério da Educação. Isso porque a medida provisória que autorizava a iniciativa perdeu a validade neste domingo. Como o texto caducou, a chamada ID estudantil não poderá mais ser expedida, pelo menos enquanto o Congresso não aprovar o projeto de lei, que ainda deve ser encaminhado pelo Palácio do Planalto. A alternativa é recorrer às entidades estudantis ou instituições de ensino que já emitiam o documento anteriormente. A medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado sequer foi analisada pelo Congresso. Para que virasse lei, o texto deveria ter passado por uma comissão mista, formada por deputados e senadores, e ter sido votado pelas duas casas do parlamento. Isso tudo em um prazo de 120 dias, excluindo o período de recesso parlamentar. Como esse tempo não foi suficiente para o governo articular o apoio e garantir a aprovação da matéria entre os congressistas, o texto sequer foi analisado, o prazo venceu e ele perdeu a validade. E como a Constituição impede a edição de medidas provisórias com conteúdo parecido numa mesma legislatura, a solução do governo para garantir a emissão gratuita das identidades estudantis é por meio do projeto de lei que ainda será encaminhado ao parlamento. De qualquer forma, de acordo com o MEC, os estudantes que emitiram o documento durante o período de vigência da MP poderão utilizá-lo até dezembro. É bom deixar claro que a resistência do Congresso em analisar a medida provisória não é só fruto da falta de articulação do governo. A postura é também um sinal de deputados e senadores que estão, em grande parte, insatisfeitos com a gestão do ministro Abraham Weintraub à frente do MEC. De Brasília, Antônio Maldonado.
E vamos fechando por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.